Bom dia, boa tarde a todos e todas. Um prazer imenso em tê-lo de novo em mais uma entrevista do nosso projeto O Brasil no G20. Nós tínhamos que encontrar uma pessoa que vivenciou o início da vida do G20. E então nós temos hoje o privilégio de entrevistar o embaixador Marcos Galvão. Tem uma carreira fantástica no Itamaraty. Eu tive que tomar nota de tantos lugares que ele serviu. Eu o conheci ainda em Genebra, depois secretário-geral, depois foi para Bruxelas e agora está em Pequim. E no meio do caminho, ele justamente participou na formação do G20, no tempo da grande crise financeira, que gerou então a história do G20 financeiro e depois o G20 dos líderes. Então, embaixador, é boa noite em Pequim, bom dia aqui no Brasil, um prazer imenso em
Bem,
tê-lo aqui. Vamos
bom
lá,
dia aí no
embaixador.
Brasil.
Isso.
Vamos lá. Na verdade, o G20, como os participantes sabem, foi criado em 99 na esteira da crise financeira asiática, chamada crise asiática de 1997. O G20 foi criado pelos países do G7 em 99. E os dois membros do G7 que tiveram digamos, uma participação mais ativa na criação do G20 foram o Canadá e os Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, na pessoa do secretário de Tesouro, escapou o nome aqui agora.
Larry Summers,
Larry Summers, exatamente.
do
Pois é, Larry
marketing do
Summers.
Canadá. Tem uma história divertida, embaixador, que eles escolheram os
Sim.
países da crise num guardanapo. Põe o país esse, não põe. Então tem umas historinhas divertidas de como é que os países foram escolhidos, né? Então, vamos lá.
Exatamente. Pois bem, então a ideia, no fundo, do G7 era educar os países do G20, quer dizer, os países do G20 não G7, e evitar ensinar a eles chamadas melhores práticas e evitar que eles que voltassem a atravessar crises como a crise que tinham acabado de atravessar, ou as crises, porque houve a crise asiática em 97, a crise russa em 98, e o Brasil teve a sua própria crise em janeiro de 99. Então, fast forward, porque o período que eu vivo é um período posterior, é quando, justamente em 2008, o G20, que era então um foro de Ministérios da Fazenda e Bancos Centrais, em que as reuniões mais altas eram reuniões de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais conjuntamente, e o nível inferior eram reuniões de vice-ministros, chamados deputies, no caso do trilho financeiro, e deputies de bancos centrais. Você tinha reuniões de deputies de bancos centrais e ministérios da Fazenda, e reuniões de ministros e presidentes de bancos centrais. Pois bem, em 2008, essa escolinha, digamos assim, do G7, essa escolinha que o G7 tinha criado
Ótimo, ótimo.
para educar os países em desenvolvimento, os países emergentes em matéria financeira, os professores da escolinha se veem numa crise de
Pecaram.
sua própria autoria,
Claro,
né?
pecaram,
E isso
exato.
acontece em 2008, quando o Brasil está presidindo o G7, o G20, desculpe. O Brasil assumiu no começo de janeiro de 2007, de 2008, desculpe, a presidência rotativa do G20, presidência essa que exerceu até o final de 2008. Pois bem, em 2008 vem a crise financeira, durante a presidência brasileira, então. Crise financeira essa que irá resultar, no caso do G20, na elevação do G20 de um foro de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais a um foro de líderes. Essa ideia não era nova. O Canadá já tinha proposto antes a criação de um L20, L para líderes, Leaders 20, e já tinha proposto essa elevação a um foro de líderes. Mas em 2008 isso não foi automático. O 2008 teve algumas turbulências financeiras anteriores ao ponto alto da crise, que foi a quebra do Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008. No segundo fim de semana de março, quando se realizava em Brasília, presidida pelo Brasil, eu era um dos co-presidentes, a reunião de deputies do G20, e eu era vice-presidente, co-presidente na condição de secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, houve a quebra do Bear Stearns, que acabou havendo uma operação, o Bear Stearns foi comprado, mas foi um primeiro saculejo do que viria a ser o ano da grande crise financeira. Pois bem, ocorre a primeira grande crise financeira, estoura em 15 de setembro, e nesse período, eu não me lembro exatamente a data, começa a haver um reconhecimento pelos países desenvolvidos, e a crise eclode nos Estados Unidos, depois se transfere para a Europa e se transforma na crise do euro, que duraria mais do que a crise nos Estados Unidos. Há um reconhecimento de que, naquele mundo de 2008, diferentemente do que tinha acontecido 10 anos antes, no mundo de 98, 99, das crises da Ásia, da Rússia e do Brasil, a solução passava pelo engajamento das grandes economias emergentes. E aí começou a haver uma discussão entre os países desenvolvidos que formato deveria ter esse foro que congregaria esses países, né? O G20 já existia, mas se podia recorrer a outra ideia. O Sarkozy, por exemplo, dizem, tinha a ideia de um G14.
Olha.
Era um G7, mais os quatro BRIC, que naquela época eram só quatro,
Isso.
mais o Egito, se eu não me engano. Eu não me lembro da escalação exata, mas havia uma ideia de um G14.
Interessante.
Mas acabou prevalecendo a ideia, e aí dizem, as influências mencionadas nesse sentido são duas. Uma, o Hank Paulson, o Henry Paulson, né? Hank Paulson, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, sabia da existência do G20, o Tesouro americano tinha uma vivência do G20, e ele aparentemente, dizem, né, eu não posso dizer com toda certeza, que foi uma das pessoas que argumentou em favor de que, se adotasse, já que existia o G20, fosse o G20 transformado em foro de líderes e não se inventasse uma nova arquitetura. Dizem também que o então primeiro-ministro da Austrália teve também um papel importante nisso, e aí com certo interesse, porque no formato G20, a Austrália estava dentro. Num formato menor, possivelmente a Austrália não estaria dentro. Então, essa história também correu na época. Mas o fato é que o presidente Bush, em fim de mandato, porque o Obama foi eleito em novembro de 2008, resolve então convocar uma reunião de líderes do G20, que aconteceu em Washington nos dias 14 e 15 de novembro de 2008, e aí nasce o G20. Antes, na semana anterior, em 7, 8 de novembro, se realizou em São Paulo, no Hotel Hilton, a reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do G20, organizada pelo Brasil, que ocupava a presidência, e à margem da qual se fez a primeira reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do BRIC, naquela época, no dia 7 de novembro de 2008, organizados também, a reunião organizada pelo Brasil. E assim nasceu, de uma crise, o G20 como foro de líderes, e de fato, como diz a professora Vera Torstensen, eu estava lá e era o responsável pela organização, disso. Cabia ao Ministério da Fazenda e à Secretaria de Assuntos Internacionais a organização disso.
Que tensão, que tensão. Foi difícil isso. Bom, vamos lá então. Aí, como é que eram os temas escolhidos? Quer dizer, nós estamos no mundo financeiro, de crise, E eu tenho evidenciado muito nos meus trabalhos o tipo dos tópicos que são levados para o G20 financeiro, que já é a arquitetura financeira, como é que cuida dos países, das dívidas. Quer dizer, desde o começo já era assim, embaixador? Quer dizer, já era uma tentativa de mudar o FMI, mudar o Banco Mundial. Como é que era? Ou era só. Quem são os too big to fail? Como é que era o
Olha, eu
assunto?
não me lembro exatamente, estamos falando aqui de 2008, eu fiquei nisso até o final de 2010. Eu não me lembro exatamente quais eram os temas propostos pela presidência brasileira, mas o fato é que o G20 não tem um secretariado.
Pois é.
Então, quem exerce a secretaria, digamos, do grupo é o país
País
que está na
sede.
presidência. No caso, como o G20 naquele momento só tinha trilho financeiro, era um foro financeiro, no começo de 2008, ou no final de 2007, mas no começo de 2008, o Brasil é que propõe temas, o Brasil é que põe na mesa papéis conceituais, e isso cabia à presidência. E nós organizamos, então, duas reuniões de deputies, que era o costume naquela época, você fazia duas de deputies no ano do primeiro semestre, que foi essa de Brasília em março, uma no final de agosto no Rio de Janeiro e a reunião ministerial em São Paulo.
Ótimo.
Quem pauta o G20 nesse ano, em cada ano, é o país sede, como o Brasil está pautando agora. Ele é que define os temas que vão ser discutidos, de acordo com as suas prioridades. Na
Jacob.
presidência brasileira, a reforma das instituições financeiras internacionais e a reforma do Fundo Monetário
É
foram
isso.
muito importantes, como continuaram sendo, e nós tivemos resultados depois, nos anos subsequentes. Então, o Brasil e os demais emergentes, chegam àquela crise financeira sem ter participado, nós não tínhamos assento em muitos dos foros mais importantes da governança financeira internacional. O mais visível deles era o Financial Stability Forum, FSF. Nesse, nem China, nem Brasil, nem Rússia, nem Índia
Era
tinham
dentro do
assento.
Banco da Basileia, não é isso? Que é o Banco dos
Ele
Bancos
funciona à
Centrais.
margem do Banco da Basileia. Naquele ano de 2008, ele era presidido pelo então presidente do Banco Central da Itália, Mário Draghi.
O Draghi, olha.
Depois veio a presidir o Banco Central Europeu. E veio a ser primeiro-ministro da Itália. Já em abril, com aqueles ventos de crise, numa reunião do Fundo Monetário em Roma, já se falava de dar mandatos crescentes ao Financial Stability Forum. E o
Olha.
Brasil tomou a liderança em questionar esses mandatos. Como é que nós estávamos, o G20 e o Fundo Monetário, que tem uma membership maior ainda, dando mandatos a uma instituição que só tinha membros de países desenvolvidos.
Ricos, claro.
Então, nós começamos a resistir a isso e a insistir na reforma da composição do Financial Stability Forum, entre outros foros.
Olha.
Outros, como, por exemplo, a IOSCO, que é a entidade que congrega os reguladores de mercados de capitais, onde os
Isso.
países emergentes também não tinham
Também não
assento, só
fazia
quem tinha
parte.
assento eram os
Olha
países desenvolvidos.
isso.
No
Eu acho.
caso do Financial Stability Forum, Hong Kong, o Banco Central de Hong Kong tinha um assento, a Autoridade Financeira de Singapura tinha um assento. Mas só. A China não tinha, o Brasil não tinha, a Rússia não tinha, a Índia não tinha.
Loucura. Olha que interessante isso.
Isso se resolveu já. Nós, então, o Brasil, na segunda reunião ministerial de agosto, no Rio de Janeiro, o Brasil começou a resistir, e nisso foi apoiado pelos países, demais países do BRIC. Nós começamos a resistir à atribuição de mandatos ao Financial Stability Forum.
Uau, uau.
E eu conversei na época, eu me lembro, com o Armínio, de quem eu sou amigo há muitos anos, e o Armínio presidia o Banco Central do Brasil quando se criou o G20. E
Olha.
eu conversei com o Armínio sobre. E o Financial Stability Forum também foi criado em 99,
Olha.
no mesmo ano em que se criou o G20. E
Interessante.
eu perguntei ao Armin por que não se puseram também os países emergentes naquilo. O Armin disse: olha, naquela época as coisas não caminharam nesse sentido, mas essa é uma boa causa. Acho que você deve perseverar mesmo nisso.
Olha só.
E ele
Mas
que tinha
quem
estado
dera.
presente na criação do foro.
A crise dos países asiáticos pegou o Brasil, pegou o México, né? Aquela história, o mundo emergente ainda estava saindo de crise e no final acabou saindo e foi fundamental para resolver a crise dos ricos, não foi, embaixador? Porque não.
Então, por exemplo, na cúpula de Washington, essa de novembro, essa primeira cúpula, diante do bloqueio que o Brasil fez à atribuição de mandatos ao FSF,
Olha.
o Mário Draghi, conversando comigo, inclusive, que é o Brasil que, no fundo, estava liderando esses bloqueios na negociação da declaração final de Washington, ele se comprometeu comigo, sob reserva naquela época, um acordo de cavalheiros, que se nós deixássemos caminhar a declaração e deixássemos que fossem atribuídos mandatos ao FSF, na cúpula seguinte, que foi a cúpula de Londres, que foi a mais importante de todas, em 2 de abril de 2009,
Isso.
o FSF teria sido reformado. E, de fato, foi poucas semanas antes da cúpula de Londres, se anunciou a criação do Financial Stability Board, que é o sucessor do Financial Stability Forum, esse então já com participação de todos os países membros do G20, e no caso do BRICS, com três assentos, nem todos os países têm três assentos, mas os países do G7 tinham três assentos, e os países do BRIC, em função dessa negociação conosco, também passou a ter três assentos. Esses três assentos são o Ministério da Fazenda, Banco Central e a autoridade reguladora do mercado de
Mercado de
capitais, no caso do
capitais.
Brasil, a CVM.
Interessante. Genial, genial. Muito. Ai, essa história é maravilhosa, porque a gente já pega o bonde andando, né, e não sabe o que que aconteceu. Depois dessas reuniões, embaixador, a reforma, vamos dizer assim, né, da participação do Brasil do sistema financeiro foi ampliada, e aí a preocupação passou a ser o quê? Porque a minha ideia, quer dizer, mexendo com o G20 todos esses anos, é que se concentrou na área financeira por uns bons tempos, né? Eu andei conversando com os embaixadores que participaram do G20 nessa época, e o assunto era exatamente, né, a crise. Estava falando com o embaixador Valdemar, e aquela história, aí foi a crise europeia, ele viveu na crise europeia. Quer dizer, vamos vivendo de crise financeira em crise financeira. Até que, de repente, o G20 se expande e atualmente tem mais de 20 temas, que também, né, fica uma loucura
Naquele
muito
período,
falada.
o foco era totalmente financeiro, nós estávamos no meio da crise, era preciso sanar a crise e evitar que novas crises ocorressem.
Isso.
Então, regulação do sistema financeiro, regime de Basileia, atualização dos regimes de Basileia,
É a
capitalização
quantidade do
mínima de banco,
capital, não é isso? É o capital mínimo dos bancos.
adequação do capital. Todas essas medidas prudenciais e regulatórias e reforço das medidas regulatórias, e era uma discussão muito técnica, né? Embora toda a discussão técnica tenha um fundo político, né?
Político,
E
claro.
você, para avançar em negociações técnicas, precisa avançar no terreno político. E aí, no caso dos países em desenvolvimento e emergentes, um grande tema também era a reforma das instituições financeiras internacionais, que no caso dessa acabou levando a uma reforma de voz e cotas do Fundo Monetário Internacional, aprovada na cúpula de Seul em final de outubro ou começo de novembro de 2010. O que vale a pena mencionar é que, em resposta à crise financeira de 2008, em função da qual nasceu esse novo G20, o G20 elevado ao nível de líderes, houve cinco cúpulas no espaço de exatos 2 anos. A cúpula de Washington em novembro de 2008, a cúpula de Londres em abril de
Londres,
2009, a cúpula de
depois
Pittsburgh
Estados
em
Unidos de
junho,
novo,
se eu não me engano, de 2009, a
foi
cúpula
Canadá e
a
Coreia.
cúpula de Toronto em junho de 2010 e a cúpula de Seul em
Isso. Isso.
Outubro, novembro de
Só
2010.
tem uma memória
Então,
ótima, eu tenho cola.
isso representa a maior mobilização de vontade política Nunca, eu não me lembro de haver outras circunstâncias. Teve as cúpulas na saída da Segunda Guerra Mundial, Yalta, Teherã, etc. Mas desde então, é a maior mobilização de vontade política em nível alto para resolver uma situação. E aí, compare-se com o que aconteceu em relação à crise da Covid: zero. Não
Olha.
houve nenhuma reunião de líderes, o que
Olha.
mostra um mundo muito mais desamarrado e dividido e complicado do que o mundo quando resolveu enfrentar conjuntamente com esse grupo de países a crise financeira.
Uau! Vamos lá, agora a palavra, né, os países que a gente sempre pergunta. Eu estava contando para o senhor que eu tive muito envolvida no G20 da Índia, parei 3 vezes na Índia, foi uma experiência incrível da minha vida de ir para lá. E a área financeira da Índia era muito preocupada nos países extremamente endividados, né? E aí a líder do meu grupo era a Gupta, e era que foi era do Fundo Monetário, que foi do Fundo Monetário. E ela estava contando a situação dos países em desenvolvimento, que as dívidas iam aumentando, que esses eram mais de 70 países que não tinham a menor condição de pagar essas dívidas. E as reuniões, então, né, do próprio G20 para tentar. E aí, o que saiu, eu posso contar agora, na Índia, foi mudar justamente o limite de capital dos bancos de desenvolvimento regionais, aliás, que eles chamam de desenvolvimentos multilaterais, né, para justamente liberar uma quantidade maior de financiamento. Então, minha pergunta era: como é que eles olhavam para os países altamente endividados daquela época? Quer dizer, estava a crise dos países ricos na Europa e os países né, de desenvolvimento cada vez mais endividados. Como é que era esse
Olha,
jogo?
naquele tempo que eu estava lá, eu estive no G20, que eu não me lembro de tudo.
Tá. Não,
Isso
mas
faz
está
muito tempo
ótimo.
já, né? Mas eu não me lembro de que esse tema dos HIPC, né, Highly Indebted
Isso não era.
Country,
Olha.
não era um tema central na época. No
Uau.
fundo, naquela época, tratava-se de apagar um grande incêndio.
Entendi.
Havia referências a isso, sim, mas era o foco do G20 era muito mais, digamos, financeiro, muito mais circunscrito aos temas centrais da crise. Você mencionou too big to fail, então as instituições financeiras sistemicamente importantes, depois as instituições financeiras globalmente sistemicamente importantes, as G-SIFIs, regulação, reforma de governança. Eu não me lembro, paraísos fiscais, eu não me lembro do tema, mas eu posso, a minha memória pode estar falhando, eu não
Não, não,
voltei
não,
às cinco
perfeito,
declarações
porque a função é.
cuja negociação eu participei.
Não, e depois a evolução, é muito interessante ver a evolução, quer dizer, a crise dos países ricos, vamos ver como acerta isso, e depois sorver a discussão que passou para. A história do BEPS, né? Da fuga de
Sim.
capitais, como é que as multinacionais estavam fazendo. Quer dizer, as consequências de tentar rearrumar o sistema financeiro. E eu estou achando muito interessante justamente a origem, né? Como é que o sistema financeiro multilateral foi organizada a partir do seu tempo. Embaixador, conta um pouquinho do papel das outras organizações, um pouquinho do papel do FMI, do Banco Mundial, do CDE naquela época. Como é que era isso? Porque aquela história, o G20 não tem mandato, então você tem que mandar para alguém fazer alguma
Não,
coisa, né?
a gente tem que mandar para alguém fazer. No caso da crise financeira, o grosso era o G20, era o Fundo Monetário. Então, a
Bom.
maioria dos mandatos eram atribuídos ao Fundo Monetário. Dos pedidos, das encomendas, seja das encomendas de coleta de dados, as diversas encomendas e mandatos, você pegar as declarações dessas cinco cúpulas e das 10 ministeriais que houve nesses 3 anos, 8, 9, 10, em que eu estava lá, e foram os anos, digamos, chave da crise, elas têm muitos mandatos para o Fundo Monetário e, em segundo lugar, mandatos para o Financial Stability Forum. A questão dos mandatos para o Fundo Monetário acentuava nos países em desenvolvimento, e nos grandes, nos, inclusive os maiores países emergentes, como nós, a pressão e a sensibilidade em relação à necessidade de reforma da governança também desses organismos, que tem um poder muito concentrado, em que o voto não é um voto país por país, como nas Nações Unidas, é um voto que é correlacionado com o peso de cada um na economia global, por uma fórmula que também, cujos termos também são negociados, e esses termos
Comércio,
têm um impacto
PIB,
na divisão, né? Então, isso, os mandatos principais eram para essas organizações. A OCDE, vamos dizer aqui, entrou de gaiata no navio, logo no começo.
como é que chama
Né?
aquela história, né?
É, que tem aquela música, né? Entrou de gaiata no navio. No caso, ela foi entrando de gaiata no navio, porque a OCDE, digamos, tem uma capacidade instalada e uma capacidade conhecida de produzir estudos, etc. Né?
Já era, né, do G7. Ela já era um pouco secretariado do G7. Pelo menos na história que eu.
Nós, justamente porque ela tinha esse papel, nós, os países emergentes, tínhamos o desejo de equilibrar, digamos, a participação. De novo, era isso, quer dizer, era um foro de países desenvolvidos. Então, por que é que o G20 era uma novidade na governança internacional? O G20 era um salto do G7 para o G20, era ampliação por um grupo mais diverso, mais maior e mais inclusivo. Então, nós também queríamos que, digamos, a base intelectual e a produção intelectual e as entidades de pesquisa também fossem diversas, né? Nós lutamos muito, o Brasil lutou, por exemplo, para que o G20 também recorresse à UNCTAD, que a UNCTAD também fosse usada como
Pronto,
se
pronto.
dessem mandatos à UNCTAD. A UNCTAD acabou figurando muito por insistência do Brasil
Olha só.
em alguns mandatos de declarações daquela época, mas acabou que nunca tracionou essa relação entre o G20 e a UNCTAD.
Verdade.
Eu devo dizer que isso não me surpreendia, porque existe, sobretudo no meio financeiro, no meio dos ministérios de finanças, e eu tinha vivido isso, um enorme preconceito negativo contra a UNCTAD.
Claro, claro. Essa sempre foi, sempre. Genebra.
E uma das grandes lutas de você do G20 é justamente você sair de uma situação de pensamento único. Porque o G7 tem um pensamento uniforme sobre economia, digamos assim.
Sistema
É um
financeiro,
monolito
neoliberalismo radical.
da ortodoxia, quer dizer, em tempos em que havia digamos, uma maior
Crise.
comunhão de pensamento, em tempos liberais que já se foram. Mas era um monolito intelectual. E esse monolito tinha sido trincado, porque como dos excessos do liberalismo nasceu a crise, né? O liberalismo do G7 não estava com essa bola toda.
A
Então,
flor, né?
porque tinha
A falha,
quebrado
digamos.
a cara, né? Então, nós tínhamos que aproveitar aquele momento de desgaste da hegemonia intelectual e da hegemonia
Quer dizer,
política para
vocês
ocupar o
então
máximo de
mentiram.
espaço possível, não só de governança, como também espaço intelectual. Então, nós queríamos forçar um aumento da diversidade de pensamento. Não fomos totalmente bem-sucedidos. E a gente sabia também, nós queríamos avançar o máximo que nós pudéssemos naquela época, porque nós sabíamos que quando a crise fosse superada, o G7 ia
Voltar,
voltar.
vai voltar.
Ele ia recuperar, pelo menos a parte de seu peso. E
Claro.
nós queríamos deixar o mundo o mais avançado possível na direção de uma maior abertura, de uma maior desconcentração do poder. E nós sabíamos que aquele era o momento-chave, porque o núcleo tinha sofrido um enorme abalo e era o momento da gente
Perfeito,
bater na parede.
perfeito. Não, perfeito. Agora, vamos lá, as famosas sopas de letrinha, né? Como é que ficava o relacionamento G20, G7, BRICS? O senhor sentia que estava mais ou menos, quer dizer, a disputa pelo pensamento, pela maneira de mudar a organização, Como é, tinha algum tipo de conflito nas reuniões do BRICS, no G7, alguma disputa de espaço? O G20, no fundo, era, né? Ou o G7 foi, diminuiu, porque o G7 andou.
G7 naquela, o G7 fazia suas próprias reuniões. Então eu ia contar que no segundo semestre de 2008, depois do estouro do Lehman Brothers, quando houve as reuniões anuais, né, de outono do Fundo Monetário e do Banco Mundial, o presidente Bush, na época, e isso foi antes dele anunciar a convocação da cúpula do G20, ele pediu que se convocasse, e isso foi a primeira vez que aconteceu na história, uma reunião de ministros da Fazenda dos países do G20 à margem dessas reuniões, e ele avisou que compareceria. Ele
Uau!
pediu isso ao Brasil, porque o Brasil estava presidindo o grupo, pediu com antecedência de poucas horas, e o recado que nós recebemos do Tesouro, isso passou, foi dado a mim, era que ele iria a essa reunião, mas que se vazasse, que ele iria, ele não iria.
Que horror!
Então, nós convocamos uma reunião de ministros do G20, era numa situação de crise, todo mundo entendeu que era uma reunião de crise, e aí, de repente, entra o presidente Bush, foi
Olha
presidida
só!
pela reunião pelo ministro Mantega, e o presidente Bush faz um discurso nessa reunião, em que aí fica claro, né, que era um sinal claro dos Estados Unidos que aquela crise demandava uma outra arquitetura de gestão da resposta, né? E pouco tempo depois, eu não me lembro quantos dias, ele anunciou então a cúpula do G20. Então aquele foi um test drive
Olha,
com o G20
que
que se
interessante.
fez na
Que
presidência
emoção, né?
brasileira. E quanto à sopa de letrinhas, o BRICS tinha tido algumas reuniões de chanceleres à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.
Sempre.
E no primeiro semestre, se eu não me engano, em maio de 2008, se reuniu em Ekaterimburgo, na Rússia, pela primeira vez uma reunião fora de Nova York. Daquela reunião, o Celso Amorim, que era o ministro do Exterior, me ligou e me perguntou, eles discutiram lá, e ele me perguntou o que eu achava de nós fazermos uma reunião de ministros de fazenda do BRICS. Eu disse que ia falar com o meu ministro, mas que eu achava bem, e de fato aconteceu. Nós fizemos a primeira reunião do BRICS em São Paulo, como eu disse. A partir de então, nas cúpulas do G20, pelo menos durante o tempo em que eu estava lá, você tinha reunião. À margem das cúpulas, os líderes dos BRICS se reuniam, né? Se reuniam e emitiam um comunicado. E esse comunicado, naturalmente, eram os temas de maior interesse para os BRICS, eram as visões dos países do BRICS, que viravam um input importante nas reuniões do BRICS, que input que não podia ser ignorado, justamente porque esses países tinham sido chamados à mesa para participar da resposta. E claro que o país mais importante do grupo chamado à mesa era a China, que tinha uma enorme capacidade econômica já, que em resposta à crise solta um pacote fiscal pouco antes da reunião de São Paulo de 586 bilhões de dólares, que era uma enormidade para a economia chinesa na época, pacote de estímulo, e a China passa a responder naquele período por um percentual altíssimo do crescimento da economia mundial, né? E os países do BRICS também, quer dizer, cada um com sua contribuição. Então, esse foro passa a ser muito importante. O G7 já em 2010, você sente que o G7 tinha uma agenda própria, ele tem um pensamento uniforme, é mais fácil chegar a um acordo. Ele já começa a ocupar espaço e ele começa, digamos, às vezes o G20 emite. Ele começou também a se reunir à margem do G20, a emitir declarações em que eles, claro, que conseguiam coisas nas reuniões do G7 que não conseguiam na do G20, mas e aí nasce uma diversidade normal, uma pluralidade.
Vai fazendo. Ah, embaixador, uma questão que tem me, né, que tem me deixado está pensando. É o seguinte, tudo bem, se reúne o G20, se faz um esforço brutal, são reuniões, né, infindáveis, a declaração sai, e depois, embaixador? Sabe, por exemplo, eu segui a Indonésia, estava já curiosa para entender, depois eu vi as prioridades da Indonésia, né, essas últimas, depois da Índia, vi as prioridades da Índia, estou vendo as prioridades do Brasil. Quer dizer, tudo bem, ninguém quer um secretariado e ninguém aceita o CDE, né, como secretariado, que ela, um pouco ela se dizia assim, como tal, porque ela tem 3 mil funcionários, consegue fazer. O que acontece? Quer dizer, são decisões tão difíceis, tão importantes, né? E aquela história da linguagem, que, né, o recommend, we leaders recommend. Uma vez eu achei task, we task our ministry. Eu falei, nossa, que forte, né? Não pode mandar para as organizações internacionais, pode recomendar. E depois, quem é que cobra se, né? Se os países. E aí, volto ao CDE, né? O CDE tem um famoso multilateral, indicadores, os indicadores de multifatores, que aí que eles vão acompanhando os países, ver como é que é a regulação e dão nota. Nós quebramos, fizemos um projeto imenso, quebramos a métrica da OCDE. Quer dizer, ela acompanha, ela seguiu, 50 países, que cada item da sua governança é avaliado pelo próprio país. Até um tem zero, fez isso, não fez, e aí aparece uma nota. Isso é uma maneira de cobrar, né? E o CDE cobra de lá, de 50 países, não de todos. A pergunta é: o que que o G20 pode fazer para ter algum tipo de enforcement, algum tipo de dizer, olha, a gente se comprometeu, foram líderes. Como é que a gente resolve esse problema? E não esquece,
Olha,
né? Que prometeu.
não é simples, não é simples. Primeiro, essa questão de você. Primeiro, que o G20 é um grupo limitado de países. Ele responde por um. Ele representa uma parcela imensa da economia mundial, mas ele não é o conjunto da economia internacional. E você tem um número muito maior de países que não são membros do G20
Claro.
e que se ressentiriam de o G20 ficar dando instruções ao resto do mundo. É óbvio que isso não é aceitável. Então você dirá, bem, não, mas eu não estou falando do resto do mundo, estou falando do G20. Tomam decisões e aí como é que você implementa, né? Aí é que está. As coisas que o G20, o que o G20 faz, né, é pautar. São duas coisas. Primeiro é tentar estabelecer, fixar pautas para o grupo, para os países que compõem o grupo. Você chegar a consenso e tentar dali gerar influências e diretrizes de política pública, né? E à medida que que o leque de políticas hoje não se limita mais ao financeiro e é algo muito mais amplo, você está pautando. O G20, nós sabíamos, né, que quando passasse a crise também, o G20 ia ter esse mesmo problema, se quiser dizer, que o G7, G7/G8 já tinha. Produz declarações imensas sobre uma gama ampla de produtos, de temas, e aí você tem uma percepção do público, em geral, de que aquilo são palavras e que aquilo não gera consequências. Mas o fato é que elas não são só palavras, porque se elas fossem só palavras, o esforço de negociação das declarações não seria tão brutal como é. Sempre se viram noites, sempre tem um desgaste imenso, e você teve casos na história recente de situações em que não se chegou a consenso suficiente para emitir declarações, né?
Mas é.
Então, é porque quer dizer alguma coisa. Agora, mandatórias elas não podem ser, né?
Claro,
O
não.
G20 é um grupo informal.
Claro.
Mas elas são pautas, são sinalizações que o G20 dá para si próprio, digamos, para os seus próprios membros, mas também, de alguma maneira, são sinais que vão depois para o sistema internacional, para o sistema multilateral, de áreas em que há aqueles consensos que estão lá, com mais ou menos vagos, mais ou menos precisos. Então, eles são, de certa maneira, eles refletem um estado da arte no esforço de convergência em cada um daqueles temas, e isso não é irrelevante. Né?
Não,
Não,
não.
mas não é algo que você possa botar a OCDE para tentar enforce na base do chicote, porque não vai rolar.
Não. Não vai.
Né?
Não, não, não. Foi muito
Não.
interessante,
Não
eu conversei com o
é para isso.
É, não, nós conversamos com o embaixador Moretti e o Ronaldo, e aí eles falam como a ONU tinha ciúme do G20, esse pessoal está reunindo, né? Eles não são tantos países assim. Muito interessante essa discussão. Agora, o embaixador, o senhor foi né, o chefe da delegação do Brasil em Genebra, e eu, você sabe que eu tenho carinho especial por OMC. Por que que o G20 não consegue empurrar um pouco mais a OMC? Porque eu acho que o G20 marca muito o FMI, sabe? Trabalham juntos, e agora, por que? E tudo bem, problema da OCDE ou não, mas agora, por que que, no fundo, todas as declarações que eu peguei do G20, eu analisei quase todas, todas, eu acho, li todas. E a história é: sempre se fala, temos que andar com a rodada, temos que andar com a OMC, mas nada, não é daí que vem a força. Como é que o senhor vê isso, a falta de do empurrão para a OMC andar que veio
Olha,
do...
na primeira cúpula do G20 em Washington, justamente, o presidente Lula tentou pôr a OMC na pauta com mais força, e inclusive isso acabou sendo tratado, se eu bem me lembro, como tema do almoço de trabalho da cúpula de Washington.
Olha só.
Mas 2008 foi o ano, no fundo, em que a última tentativa de se chegar a um acordo no OMC
O
se
pacote Lamy.
esgotou,
É, o pacote Lamy.
né? Então, ali foi que começou a acabar, no fundo, ou se não acabar, mas a se esvaziar o pilar negociador da OMC, que foi o que se esvaziou antes do pilar, depois do esvaziamento triste que nós estamos vivendo hoje do mecanismo de solução de controvérsias, mas que foi algo que
Isso.
aconteceu bem depois.
Depois, isso, já.
Infelizmente, o G20 eu acho que não empurra mais a OMC, porque a OMC está bloqueada por um impasse entre grandes potências do comércio
Estados
mundial
Unidos.
e do mundo.
Isso.
Então, esse impasse, eu acho que espero que algum dia nós. Isso tem a ver com a crise do multilateralismo, mas que tem uma. A crise do multilateralismo tem uma expressão muito aguda na OMC, nós sabemos, e que se manifestou sobretudo no bloqueio da recomposição do órgão de apelação,
Claro.
bloqueio esse que começou em 2015, ainda no, na gestão do presidente Obama, e que se
Isso.
agravou depois.
Sim, por conta do antidumping, depois por conta da China, né, dos painéis e tal. Embaixador.
Isso só vai se superar no dia, se esse dia chegar, em que essas grandes potências se convencerem de que é melhor um sistema, voltar a um sistema regido no comércio internacional, voltar a um sistema de regras, ao invés de continuar avançando na direção da lei da selva. Mas, por enquanto, nós continuamos rumando na direção da lei da selva,
A redação.
infelizmente.
Embaixador, a última pergunta, não posso, né, perder a chance de aproveitar o fato do senhor estar em Pequim, né? Como é que o senhor percebe essa crise? Quer dizer, a gente viveu o ano passado, era decoupling total, Estados Unidos e China. Depois os próprios produtores americanos falaram: não, a gente precisa do mercado chinês, então foi ao Neo de Risk. Se concentrou mais na parte de tecnologia da informação. Como é que o senhor está vendo esse nó? A gente continua para o nó apertando ou a gente está tentando distensionar esse nó entre China e Estados Unidos?
Olha, você tem sinais nas duas direções.
Olha.
Você tem neste momento exato, depois do encontro entre os presidentes Biden e Xi em São Francisco, e que se segue, que veio um ano depois da cúpula em Bali, né?
Isso.
Você tem um justamente a margem do G20, aquela é esta margem da PEC. Você tem um distensionamento e você tem um esforço de parte a parte de criar, digamos, espaços e canais de comunicação que permitam uma gestão, do relacionamento e uma diminuição do nível de tensão e o estabelecimento de certos mecanismos para evitar crises que pudessem acontecer por acidente ou por deficiências de comunicação que não são inevitáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma insistência na ideia de que há uma rivalidade, que é preciso. Infelizmente, ainda não parece estar se revertendo, o que é uma infelicidade, porque ao mundo certamente não interessa, ao bem-estar do mundo, ao bem-estar da comunidade internacional, não interessa um mundo dividido. E até porque essa divisão tem um considerável grau de artificialismo,
Quer dizer,
e de
você tira.
talvez peso excessivo de considerações de política interna, e nós estaríamos melhor no mundo, num ambiente em que
Com
os
regras,
grandes
não é?
atores da cena internacional não enxergassem rivalidades e tensões como coisas sistêmicas e incontornáveis.
Olha, eu concordo com o senhor, né? O mundo de regras multilaterais é muito melhor do que o mundo sem regras, não é? Não tenha dúvida. Embaixador, com esta nota de a gente espera, né, que tempos melhores virão e que as grandes potências reconheçam, né, que é importante ter regras multilaterais. Eu quero agradecer muito o senhor. Eu vou parar a gravação e ia conversar um pouquinho com o senhor, um minutinho, então. Então, muito obrigado. Suas últimas palavras, por favor.
Obrigado. É um prazer para mim participar desta entrevista. Faço votos de que sua pesquisa aí do G20 tenha todo êxito neste ano em que o Brasil, pela primeira vez, preside o G20 de líderes, o grande G20, com uma pauta muito maior.
Exatamente.
E no momento em que eu acho que o G20 mantém a sua importância, continua sendo
O
um
grande
grande
foco.
foro em que se pode fazer convergência e aproximação num mundo de tantas desaproximações, que torna quanto mais desaproximações no mundo, mais valiosas são.